Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar deste sábado, pois o Saúde e Bem-Estar deste sábado vai abordar o tema Como Envelhecer de Forma Saudável? A cada final de ano a gente fala como o ano passou rápido, parece sim que a vida está passando numa velocidade incrível e não nos damos conta, às vezes, que também estamos envelhecendo. E estamos cuidando de nossa saúde física, mental e emocional? Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o Dr. André Mosqueta, geriatra. Bom dia, doutor. Uma alegria falar com você nesta manhã.
Bom dia. Da minha parte também é uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade.
Bem, doutor, estamos com uma maior expectativa, né? Uma expectativa de vida maior. Mas como, então, chegar na velhice desfrutando de uma boa saúde?
Olha, eu diria que o principal é se preparar. É possível, sim, começar a se preparar desde as idades mais jovens da vida, assim como nós fazemos, por exemplo, na parte financeira, ou deveríamos fazer, assim como nós fazemos com a nossa família, com os nossos bens, e assim deveríamos fazer, pelo menos. Nós nos preparamos a longo prazo, cuidamos da nossa casa, para podermos morar nela por bastante tempo, o que quisermos. A saúde é muito similar, nós temos que nos preparar porque hoje em dia se vive mais e nós temos que nos preparar para viver melhor, ou seja, preparar a nossa saúde, preparar a nossa cabeça, nosso conhecimento, preparar a nossa vida social e também a parte financeira, que também é importante a longo prazo. Então, é a junção desses quatro fatores, a vida social, a vida de saúde física, a vida financeira e também a vida espiritual, o propósito ao longo dos nossos dias, deve ser um bom caminho para nós envelhecermos bem.
Muito bem, doutor. E esse cuidado todo passa também pela alimentação?
Sim. Alimento, nós podemos dizer que é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, né? Comer nos vivos, comer nos traz prazer, comer nos une, comer nos ajuda a trabalhar. O problema é, a comida, ela se torna facilmente muito mais do que só comida. Aí se torna um problema, porque em vez de servir como um alimento, ela passa a ser, muitas vezes, uma fuga dos problemas, um alívio para o sofrimento, um alívio para o cansaço, uma desculpa para a gente se encontrar, uma desculpa para a gente ficar feliz, ou quando estamos sozinhos, acabamos comendo em excesso ou de forma inadequada. Então, o que tem acontecido atualmente no Brasil? Há uma epidemia, existe um problema em larga escala de excesso de peso. No Brasil, já mais de 50%, mais da metade da população está acima do peso. E mais ou menos 15%, uma para cada seis pessoas está obesa, com excesso de gordura corporal. A principal causa dessa alteração, desse problema de saúde, é a má alimentação. E isso todo mundo sabe, é bem sabido, que traz outros problemas como demência, infarto, problemas no coração, até cânceres, problemas nas articulações, né, nas juntas, diabetes e outros. Então a alimentação é um dos pilares para envelhecer bem, sim.
Então, doutor, a obesidade é um problema grave, dá para se dizer assim, porque não é você estar acima do peso, não é uma questão de estética, é um problema de saúde mesmo.
Isso, aquela cultura na qual eu fui criado, imagino que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, de que como você está bonito, você está roliço, corado, forte, gordinho, a criança bonita e a criança gordinha, isso tinha sentido há 100 anos atrás, quando não havia alimentos suficientes, quando o trabalho era excessivo e se precisava comer muito para se sustentar no trabalho. O que acontece é que nós aprendemos a comer bastante, mas a nossa atividade no dia a dia diminuiu, a nossa vida se prolongou. E a obesidade tem ocorrido cada vez mais em crianças, isso é muito triste. Nós vemos crianças obesas, adolescentes obesos, e certamente vão ser adultos, se não fizerem alguma coisa, algum tratamento, adultos com problemas de saúde.
E aí essa obesidade acaba dificultando a gente fazer uma atividade física regular, que me parece que uma atividade física regular é um hábito que a gente tem que cultivar desde sempre, né?
É, atividade física também é um dos pilares. A gente pode considerar um tabagista, por exemplo, que é uma pessoa que a gente olha assim, poxa, né? Às vezes a gente olha, tal fulano fuma. Então ele não está cuidando da própria saúde, ele fuma, não está nem aí para a própria saúde. Bem, não fazer exercício físico faz tão mal quanto fumar. Isso tem pesquisas mostrando, as pessoas que não fazem exercício físico morrem, têm a mesma chance de morrer e adoecer do que pessoas que fumam. Então a gente tem mesmo que começar a fazer exercício físico. E uma coisa que é muito importante, que é esquecido e até... alguns anos atrás não se falava isso. Para envelhecer bem, é necessário ter músculos, é necessário ter força, é necessário ter um mínimo, eu estou dizendo aqui de pessoas musculosas, um mínimo de força para ir até o mercado e voltar para casa sozinho, para conseguir se levantar do chão, para conseguir cuidar da sua casa. Para envelhecer bem é necessário músculos, não basta ser capaz de caminhar. Então, exercícios que envolvam ou dança ou esportes, ou até fisioterapia, pilates, academia e outros que envolvam alguns movimentos de resistência dos braços, da barriga, né, do abdômen, além das caminhadas, vem muito bem para envelhecer bem.
Eu tenho observado e conversado até com professores de educação física sobre essa importância da massa muscular, né, da gente que vai envelhecendo, da importância de fazer essas atividades para ter músculos, como o senhor se referiu, até para conseguir fazer as atividades do dia a dia, né? Conseguir colocar o seu tênis, que também aí já entra o alongamento, né? Toda essa situação.
Sim, você sabe que a partir dos 40 anos, vou repetir, a partir dos 40, nós começamos a perder 10%, um décimo de nossa massa muscular a cada 10 anos. Esse é o processo natural que ocorre com todas as pessoas. Então, o que está acontecendo com as pessoas por volta de 50, 60, 70 anos? As pessoas estão chegando flácidas, sem força, sem equilíbrio, sem velocidade de reação. Aí as pessoas falam, né? Ah, eu gosto de caminhar, doutor, mas eu sou saudável, eu caminho, eu trabalho. Não é a mesma coisa. Existem mais de 500 músculos no nosso corpo. Esses músculos são importantes, claro que um em maior medida e outros em menor medida. E eles precisam de atenção também. Eles precisam ser exercitados, tanto em termos de alongamento, como de exercícios repetidos. Então isso é essencial, né?
E
também uma coisa que é interessante... Diga. É que a natureza humana, ela não é para se fazer exercício. Se você vai num zoológico, né, a gente olhando o ser humano como um animal racional, mas, enfim, como do reino animal, nós temos, num zoológico, por exemplo, você vê os animais parados, né? Você vê o tigre parado, o elefante está parado, o macaco está parado, a não ser que ele precise buscar alimento, a não ser que ele precise lutar, a não ser que precise buscar água e outras coisas assim. Então, a natureza humana não é de fazer exercício físico. Mas quando a gente fala sobre natureza, nós temos que ter muito cuidado. A expectativa de vida de um ser humano, há aproximadamente uns 200 anos atrás, era mais ou menos 30 a 40 anos de idade. A natureza, se não fosse os antibióticos, as vacinas... e os outros artifícios que a gente usa, as medicações, as cirurgias, nós viveríamos provavelmente entre 30 e 40 anos. Eram exceções que viviam mais que isso. Então nós não podemos ser extremamente naturais, que aí a gente está negando a nossa própria ideia. Quer dizer, eu quero chegar bem aos meus 70, 80 anos, mas eu quero de uma forma totalmente natural. Sim, mas a natureza não é bem assim. Então nós temos que cuidar muito nessa questão da natureza. Nós temos que fazer exercício sem esperar um prazer disso, propriamente dito. Não é pelo prazer. Que bom se for pelo prazer. Mas é por indicação de cuidar da saúde, por uma necessidade. Ninguém paga imposto pelo prazer, a gente paga imposto, que a gente tem que pagar imposto, senão vira multa. Exercício físico é a mesma coisa.
Então não dá para a gente ficar se comparando com esses animais, né?
Não, não, e nós temos que aprender uma lição deles. Eles, a natureza deles é não se movimentar, você me entende? Você vai assim, você vê um leão, ele está parado no zoológico. Ele só vai correr se for para buscar alimento, para lutar e outras coisas, para defender sua família. Então a natureza, se a gente parar, a gente vai fazer o quê? Vai ficar sentado numa cadeira, vai levantar para ir para a cozinha, vai voltar a assistir televisão. Ao natural, se nós envelhecermos como a natureza manda, nós vamos envelhecer mal. Então, nesse sentido, fazer exercício físico vai contra a nossa natureza. A partir do momento que eu tenho que fazer algo que não me traz prazer, que eu não preciso buscar a comida correndo, eu não preciso de músculos para lutar com animais ferozes, mas eu preciso para envelhecer bem.
Está certo. Doutor, você falava anteriormente sobre essa questão do equilíbrio, né? Se você não faz exercício, você não consegue nem ter equilíbrio. E aí a gente entra agora nesta questão da velhice. Como a gente precisa se preocupar com essa questão de quedas, né? E se você não tem equilíbrio, favorece a queda.
É verdade. Eu vou fazer uma comparação que é triste, mas serve muito bem para exemplificar essa mensagem. Agora aconteceu uma tragédia, ou melhor, um acidente, um drama, lá em Minas Gerais, foi a queda da represa de Brumadinho.
Sim.
Até a represa se quebrar e acontecer aquelas mortes e toda aquela tristeza, a sensação que podia dar para alguém que olhasse para essa represa, para essa construção, seria: está tudo bem, está tudo tranquilo, a represa está segurando, a barragem está funcionando. Mas de um momento para outro, de repente, se percebe que não, que havia uma ilusão, não era tão boa essa estrutura, a pessoa não tinha tanta saúde, e de repente rompe e acontece o acidente. A queda é a mesma coisa. A queda pode acontecer comigo, contigo, com qualquer pessoa, espero que não aconteça, mas pode acontecer a qualquer momento. Nós pensamos que está tudo bem, e a queda é um acidente, ela vem e surpreende. A questão é, existe como prevenir as quedas. E quanto mais idade nós temos, maior o risco de ter problemas com as quedas, consequências graves. Por exemplo, fratura de fêmur, que é o osso da coxa, fratura de coluna, fratura de punho. Então, isso pode mudar uma vida e a vida da sua família. Então, nós temos uma senhora que vive sozinha, por exemplo, vive com seu esposo. Essa senhora tem 70 anos. Ela se considera saudável, ela vai até o mercado, ela vai até a igreja, ela tem as suas amigas, ela cuida de casa. E um dia ela levanta um pouco distraída da cama de madrugada e ela fica um pouquinho tonta, vai no banheiro e na hora de se apoiar no banheiro não enxerga corretamente, cai e quebra o fêmur. Ela quebra a coxa, não consegue levantar do chão e fica horas ali esperando e aí é levada para o hospital quando alguém a encontra para fazer cirurgia de urgência. Essa senhora talvez vai ter que usar fralda, vai ter que começar a usar sonda para se alimentar, ter pneumonias e outras complicações. Então, eu estou contando esse caso, que é extremamente comum, deve estar acontecendo algum caso agora na nossa região, porque acontece quase todos os dias, e é prevenível, né? Para prevenir quedas, eu vou dar 4 dicas principais, as 4 dicas mais valiosas para prevenção de quedas. Então, manter uma visão boa, acompanhamento com o médico dos olhos no máximo a cada 2 anos, mesmo para quem está enxergando bem. Manter um ambiente livre de riscos. Então, não ter tapetes em casa, não ter degraus seria o ideal. Mas eu sei que praticamente todas as casas têm degraus, mas o degrau é um risco. Então, os degraus têm que ser adaptados, isso em forma de colocando barras, antiderrapantes, de prevenir quedas em degraus. Os ambientes têm que ser seguros. Se evitar o uso de chinelo de dedo, por exemplo, se usar chinelo de dedo, o chinelo tipo Rider, esses outros chinelos, tem que ter um suporte, uma fixação na região do calcanhar, para que ele não fique bambaleando ali e cause queda. Além das questões ambientais e das questões dos olhos, nós temos que manter uma saúde em termos de equilíbrio, de exercício físico, de musculatura, que se consegue através de exercícios físicos. E também, por último, que é tão importante quanto as outras, e às vezes é mais importante, temos que ter um olhar muito cuidadoso sobre o uso de remédios. Os remédios vieram para fazer o bem, mas eles muitas vezes fazem o mal. Os remédios podem baixar a pressão, dar tontura e outros problemas assim. Então, cuidado com os remédios, cuidado com a sua casa, cuidado com os seus olhos e cuidado com o seu próprio corpo, com a sua musculatura.
Tá certo. E a gente tem que aceitar também que a velhice está chegando e começar a adaptar a casa da gente, nos preparando para isso, né, doutor?
Ah, isso é verdade também. Sabe que um dos segredos para ser feliz até o último momento, até o último segundo de vida, é a gente aprender a se adaptar, a lidar, ter jogo de cintura e aceitar as diferenças que ocorrem ao longo da vida. Você sabe que a nossa vida é feita de perdas. Só não perde quem não está vivo. Quem está vivo, todo dia perde alguma coisa. Eu não estou falando aqui de perder a chave ou de morrer alguém. São perdas. De um dia para o outro surge uma ruga, se perde alguma questão financeira, se perde uma amizade, se perde um sonho, se perde um bem material e outras coisas assim. Então, saber lidar com as perdas desde a infância, as crianças devem sim aprender a lidar com as perdas à medida certa, de forma orientada, mas devem já começar a aprender, é um dos segredos para se envelhecer bem. Porque senão, cada perda na vida da pessoa vai ser um drama e vai tirar um pedaço dela, e quando a pessoa menos vê, ela está com um problema de saúde, que pode ser sério, muito sério, que é depressão, ansiedade e outros problemas assim. Então, saber se adaptar, ter jogo de cintura, é difícil, não estou falando aqui de forma alguma que é fácil ou simples, mas nós temos hoje, graças a Deus, temos conhecimento de profissionais, de pessoas que podem nos ajudar em todas as áreas do envelhecimento, em todas as dificuldades que se encontrem, familiares, físicas e outras, para ajudar nesse processo de envelhecer, né?
Nossa, doutor, que mensagem bonita que o senhor acabou de dizer, né? A gente perde mesmo, às vezes é difícil de aceitar. Todo mundo, né, tem alguma perda, todo mundo tem problema. Quem disser assim, eu estou bem feliz, não tenho problema nenhum, né, a gente depois vai verificar, não é bem assim. Então, as pessoas têm que começar a aceitar mais as coisas que ocorrem na vida delas, mas não se pode perder esse desejo de viver, né, doutor?
Tu sabes que se alguém diz que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho tristeza, eu só sou feliz, ou essa pessoa é uma criança, ou essa pessoa é um adulto bobo. Porque a vida vivida, ela sempre vai ter alguma decepção, alguma tristeza, que nada mais é do que lições que a vida nos traz. E essas lições de perdas, de frustrações, de coisas que dão erradas, vão compondo a personalidade, o jeito de ser das pessoas ao longo do processo de amadurecimento. Agora, se a pessoa continua com uma postura assim, não, a vida é só boa, a vida é feliz, às vezes faltou até uma maturidade nesse sentido. Você me entende? Isso vai nos preparando para as vicissitudes da vida, as dificuldades, inclusive para ensinar os mais jovens. Olha, cuidado ao dirigir o carro, cuidado com as bebidas alcoólicas, cuidado com o relacionamento e coisas assim. Então nós vamos aprendendo e isso vai compondo a nossa personalidade. Tristeza faz parte da vida, nós não podemos ter medo dela. Essa é uma coisa muito interessante. A partir do momento que nós temos medo da tristeza, ou nós achamos que a tristeza é uma coisa ruim, nós passamos a nos deprimir ou aumentar o tamanho das coisas. Então, quando nós estamos tristes, ou alguém do nosso lado está triste, nós podemos entender isso como uma reação normal de um ser humano. Às vezes precisa chorar, às vezes precisa ficar sozinho. Isso é natural de alguém que está triste. Agora, a partir do momento que essa tristeza toma conta do jeito da pessoa ser, da vida da pessoa, cresce em tamanho, começa a influenciar as relações, aí nós temos um problema, provavelmente uma doença chamada depressão. Agora, a tristeza no dia a dia faz parte.
É, bem verdade. A gente tem que se permitir também ficar triste, que faz parte da vida.
Não tem nada de errado com isso.
Exato. Doutor, e nessa questão do idoso, né? A importância da convivência dele em comunidade, porque tirar o idoso do convívio social acaba prejudicando a sua autoestima. O idoso também precisa continuar a sua socialização, como ocorre durante toda a vida da gente, na infância, na adolescência, enfim.
Veja bem, a palavra idoso significa cheio de idade. Assim como gostoso é cheio de gosto, bondoso é cheio de bondade. Então, quando nós usamos a expressão uma pessoa idosa, nós estamos querendo dizer o quê? Uma pessoa cheia de idade. Então, para o meu filho, que tem 1 ano e meio de idade, ou para o outro de 6, eu que tenho meus 40 anos, eu sou o idoso. Correto?
Certo.
Então, o termo, isso é um termo muito relativo. Na Itália, a partir desse ano, são consideradas idosas as pessoas acima de 75 anos. Né? Eu mesmo, pessoalmente, eu tenho uma visão contrária a categorizar uma pessoa acima de 60 anos como idosa. Isso é um equívoco tremendo. É uma questão social antiga no Brasil que há de ser consertada. Então, isso, inclusive, traz problemas sociais, psicológicos. Mas, respondendo a tua pergunta, eu diria de uma forma diferente. O ser humano, ele é muito parecido e ele praticamente é o mesmo, só que em situações diferentes. Não sei se você me entende.
Sim.
Se eu tirar de uma pessoa jovem de 30 anos, pessoa de 30 anos, eu tiro o seu trabalho, eu tiro a sua convivência, eu tiro as suas capacidades físicas, como é que essa pessoa de 30 anos vai se sentir? Ela vai se sentir carente, vai ficar triste, desmotivada. Então, não é que o idoso precisa, coitadinho do idoso, eles são carentes, nada a ver. O ser humano precisa, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa conversar. Todo mundo precisa de um pouco de atenção. Todo mundo precisa de necessidades básicas, né?
Sim.
Então não é exclusividade dos idosos. Isso até eu lembro na época que eu fazia faculdade, eu viajava de ônibus, e às vezes eu viajava assim 8 horas de ônibus, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, e sem conversar com ninguém, né? Quando eu chegava da viagem, a primeira pessoa que eu encontrava, mas eu queria conversar, eu queria contar, eu queria falar. Um adolescente. Então isso é comum para todas as idades. Nós temos que quebrar um pouco esse preconceito. Né? Então entender o idoso como um ser humano em outro momento. Então claro que convivência, seja ela com pessoas da comunidade, sociedade ou da família, claro que é importante. Também ficar sozinho é importante. A vida, assim como tem tristeza e alegria, nós temos momentos de precisar ficar sozinhos, sem fazer nada, e temos momentos de que é preciso conviver sim. Isso tem pesquisas grandes, muito bem feitas, conduzidas por todo mundo e também aqui perto de nós, em Veranópolis, mostrando que pessoas que envelhecem em comunidade, que vivem em comunidade ao longo das décadas, dos anos finais da vida, elas têm uma proteção, inclusive, para a saúde. Elas adoecem menos, vão menos para o hospital, vivem mais e melhor. Né? Isso sim, com certeza.
É que aquela coisa, né, pela Constituição do Brasil, é classificado aí que o idoso é aquele a partir dos 60 anos. Mas tudo é uma questão, né, do momento em que você está, como você disse, né, antigamente a gente dizia que 40 anos era velho já, 50 anos era velho, hoje eu estou com 49, eu não me considero velha, né, eu acho que velho é aquele que já não tem mais as suas capacidades. Eu tenho o meu chefe aqui que tem 80 anos, ele viaja, e está sempre com um alto astral, um astral assim de um adolescente. Então, às vezes, é ponto de vista mesmo, às vezes é o modo de vida de cada um. Mas é importante que, Nilson, você disse também, às vezes há conflitos de gerações, de conversas, há dificuldade do idoso conversar com o adolescente, vice-versa. Mas é importante saber ouvir um e o outro, né? Cada um com as suas experiências.
Sim, tu sabes que uma coisa que às vezes nós esquecemos é que quando nós conversamos com as pessoas idosas, quando nós cuidamos ou não das pessoas idosas, os mais jovens, sejam adolescentes ou crianças, estão nos enxergando, nos vendo. E as crianças e adolescentes, eles aprendem com o exemplo. Então nós temos que preparar o nosso futuro também cuidando bem dos idosos. Claro, o nosso futuro, os idosos não vão estar mais aí, isso é óbvio. Mas os jovens e crianças, os mais jovens que nós, vão estar. Então nós estamos ensinando para eles se o idoso é ou não importante. E depois nós vamos colher os frutos quando nós estivermos idosos, e eles também quando estiverem idosos, se tiverem sorte, porque envelhecer e ficar idoso não é para qualquer um. É só para quem consegue continuar vivo, porque a vida às vezes nos prega peça, não é verdade?
Dá uns atropelos, né? Que muda assim, de coloca de cabeça para baixo, às vezes você é diagnosticado com câncer aí, ou outras doenças, e parece assim que dá uns tropeços assim que você fica sem chão.
Isso aí.
E doutor, outra coisa assim que a gente percebe é conversa presente entre as pessoas assim da meia idade, de que há uma dificuldade de aceitar que nossos pais estão envelhecendo, né? Que a gente está envelhecendo, e há uma preocupação constante: ai, quem vai me cuidar? Como eu vou cuidar dos meus pais? Há uma preocupação nesse sentido, e as pessoas não estão abertas para poder imaginar que existem casas de saúde, existem outras condições que as pessoas podem se adaptar e continuar vivendo, né? E não é uma questão de estar abandonando o pai se for colocado numa casa de saúde.
Sim, tu sabes que nós temos ao longo da vida momentos de crise. Todos têm. Por exemplo, sair da casa dos pais é um tipo de crise. Ou é crise para o adolescente, para o jovem, ou é crise para os pais. Primeiro emprego é uma situação difícil. O casar, às vezes, é uma situação difícil. A menopausa para as mulheres é uma situação difícil. A aposentadoria costuma ser uma situação difícil, que mexe com a vida das pessoas. E tem outra crise ao longo da vida para a qual nós não nos preparamos, mas ocorre em quase todas as pessoas, que é nós nos tornamos pais dos nossos pais. Nós nos tornamos pais dos nossos pais. Sabe quando que isso ocorre? Por exemplo, quando nós conversamos com eles, quando nós somos crianças, jovens, né? Nós falamos só sobre nós. Aí nós vamos tendo família, vamos crescendo, trabalhando, enfim. Quando falamos com eles, nós falamos sobre nós e um pouquinho sobre eles. E aos poucos você vai vendo que essa conversa vai ficando mais sobre eles. A partir do momento que vai ficando mais sobre eles, já se inverteu. Quem está precisando do cuidado, quem está precisando da ajuda, são nossos pais. É normal da vida. Agora, o nosso mundo não está preparado. Definitivamente. Especificamente em termos de Brasil, mesmo nossa região, que é uma região que tem níveis socioeconômicos acima da média do país, não estamos preparados. A arquitetura, as ruas, os estabelecimentos de saúde, o comércio, a indústria, as políticas públicas não estão preparadas. O que nós temos que fazer é focar cada um no seu pequeno mundo, quero dizer, cuidar da sua saúde, dos seus filhos, dos seus pais, e assim socialmente deve-se haver uma sociedade, uma comunidade mais saudável, e aí se colherem bons frutos. Tu sabes que quando tu fala sobre casa de repouso, e eu sou suspeito para falar, porque eu estou envolvido de corpo e alma num projeto a esse respeito já há mais de 6 anos, nós também temos um problema de preconceito, porque quando você fala casa de repouso, eu lembro do pior lugar que eu já fui na minha vida, que era um lugar meio sujo, com, às vezes, sem janelas nos quartos, com idosos sozinhos, abandonados, carentes, às vezes até um pouco sujos. O quadro do abandono, lugares úmidos, lugares fechados. Essa é a visão que eu tenho, e estou te falando de mim, André Mosqueta, é a visão que quando eu ouço esse termo vem, porque foi plantado na minha vida essa visão, essa percepção. Agora, nos últimos anos, isso mudou. Atualmente, existem lugares dignos, bonitos, ensolarados, que às vezes são libertadores para quem vai morar nesses lugares. A pessoa volta a ter amizades, a pessoa volta a ter relacionamentos, volta a ter desafios. Volta a ter assuntos, volta a ter rotinas, cuidado, carinho. Porque cá entre nós, uma coisa que é habitual na vida é a gente não ter mais as pessoas em volta de nós. Aquele sonho de toda mãe, né? Poxa, como eu queria ter meus filhos em volta aqui em casa. Não é a vida. Os filhos vão se tornando pais e o natural é que eles virem os olhos para os seus. Essa é a vida normal. E o que está acontecendo é uma epidemia, quer dizer, há muitas milhares de pessoas acima dos 60, 70 anos que estão sozinhas em casa, sem atividades, sem cuidado especializado, sem atenção. Nesse sentido, o novo modelo de moradia para pessoas de idade, as moradias sênior, elas são uma excelente opção. Elas podem trazer uma pessoa de novo à vida. Nós temos aqui no nosso empreendimento, aqui em Bento Gonçalves, na Conchego Casa de Repouso, nós temos assim comemoração de carnaval, nós temos atividades de dança, atividades fisioterápicas, contação de histórias, artesanato, passeios no jardim, interação entre as pessoas. Na hora de comer, nós temos uma mesa com quatro senhoras que se encontram religiosamente todo dia no mesmo horário para comer e conversar, comer junto e falar da sua geração. Então, é uma oportunidade que, se Deus me permitir, no meu futuro eu quero muito ter. Quero morar num lugar que eu seja muito bem tratado, que eu não seja tratado como um doente, que eu seja tratado como um ser humano completo e que eu consiga viver essas coisas boas da vida, que é amizade, que é rotina, que é coisas para fazer.
É, claro. E, doutora, então, a gente tem que começar a nos doutrinar diferente com essa ideia de que botar na casa de saúde e abandono. Abandono, sim, é como o senhor se referiu aí, deixar o idoso lá na sua casa, sozinho, às vezes nem fazer visitas, nem saber como ele está, se ele está se alimentando, porque a gente nasceu para ter uma socialização, e essa socialização se faz em toda a vida.
É, eu diria que não é nenhuma opção. A nossa geração, principalmente, no futuro não vai ter nem essa opção de ficar em casa, porque não há segurança, não há cuidado de saúde, não há atenção suficiente. Então há soluções pensadas para o futuro em países mais envelhecidos, como Itália, Holanda, Islândia e outros. Já há soluções para o nosso futuro, que são variadas, mas, por exemplo, são locais onde vivem idosos, como se fossem repúblicas de estudantes, mas aí sim de idosos, em que eles se encontram para comer, se encontram para jantar. Agora, esse modelo atual da família em casa, isso aí vai acabar com o tempo, porque os filhos diminuíram, porque as mulheres estão trabalhando mais, as mulheres geralmente são quem cuidam ou cuidavam das pessoas idosas, estão com menos disponibilidade de tempo. Então, daqui a 20, 30, 40 anos, vai mudar completamente esse cenário. Não vai ser nenhuma opção, vai ser uma regra.
É verdade. E não tem como a gente neutralizar, né, pedir para que seu filho cuide do seu pai, porque a vida passa, ele está naquele momento ativo, tem filhos pequenos também, como você disse, não tem mais, as famílias são menores, não vai ter opção. Mas ainda bem que tem projetos, e projetos bem diferentes do que a gente tem na nossa mente, né? De como você disse, que era lugares sujos, lugares que não recebiam bem os idosos. Hoje nós temos exemplos positivos como esse que o senhor se referiu, como que é Casa de Repouso a Conchego.
Aconchego, e eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo, se quiserem ver um local que vai lhe surpreender, absolutamente familiar, gostoso, aconchegante, é Aconchego Casa de Repouso em Bento Gonçalves. Fica do lado do campus da UCS, aqui, né? As visitas são muito bem-vindas, nós temos inclusive a inauguração do Aconchego Garden, nós fizemos no jardim um estar com uma rede de balanço, com colchões no chão, mesas, cadeiras para as pessoas interagirem, para os familiares, todos são bem-vindos. Eles estão todos convidados, viu?
Que beleza, que bom que tem gente pensando nesses projetos para o nosso futuro, ou presente para alguns, né, que já podem conhecer. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Gostei muito de conversar com o senhor. Teríamos muitos outros assuntos para a gente comentar durante esta manhã, mas já estamos no avançado da hora, já são 30 minutos de conversa. Doutor, mais uma vez, obrigada e tudo de bom.
Olha, eu agradeço muito, quero deixar um abraço afetuoso, carinhoso para a comunidade, principalmente Garibaldi, que são pessoas muito especiais, muito queridas. Também agradecer o pessoal da rádio pela oportunidade e me colocar à disposição para estar aprendendo e discutindo esses assuntos junto com vocês, ok? Um abraço a todos.
Doutor André Mosqueta, geriatra, participação especial aqui dentro do programa Saúde e Bem-Estar, que vai ficando por aqui, intervalo, depois da sequência da programação. Oi, doutor, muito boa essa participação aqui, ótima.
Bah, obrigado, você é ótima, viu? Como é que é teu nome?
Denise.
Muito bom, Denise.